A Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira a prorrogação do decreto legislativo que reconhece a ocorrência de calamidade pública no Ceará por conta da Covid-19. A medida que passa a valer até o dia 31 de dezembro de 2021 vai assegurar maior celeridade nas ações de combate à pandemia, como aquisição de equipamentos e contratação de profissionais para atuação na linha de frente. A proposta foi aprovada com uma emenda do deputado Renato Roseno. No projeto encaminhado à Assembleia, o governo do Ceará ressalta que até a data atual, somente nesta segunda onda da doença, foram abertos 5.205 leitos extras exclusivos para atendimentos de Covid-19. São 3.858 novas enfermarias e 1.347 UTIs. Também foram aprovados dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo voltados para a área da educação. Um deles autoriza o governo do estado a pagar a inscrição do Enem de 2021 de alunos que tiveram pedido de isenção da taxa negado pelo governo federal. Já o segundo trata sobre o programa Ceará Educa Mais, consistente em ações destinadas à estruturação, ao desenvolvimento e à implementação de estratégias de gestão no âmbito da rede pública de ensino do estado do Ceará para aprimorar e fortalecer o processo de aprendizagem. O deputado Queiroz Filho, presidente da Comissão de Educação na Assembleia, explica o alcance e os objetivos da proposta.
Essa mensagem que veio do governo, que trata do Ceará Educa Mais, ela elenca alguns princípios para a educação do ensino médio, ou seja, aquela educação que é de responsabilidade do governo do estado. E traz excelentes princípios, que inclusive essa modalidade da expansão das escolas de tempo integral. Para além de outras diretrizes e outras ações, como valorização do professor, com capacitação dos professores, com avaliação sistemática das turmas, com programas científicos, mas eu reputo que essa questão da ampliação, dessa modelagem de escola de tempo integral no ensino médio é muito importante, porque é numa faixa de vulnerabilidade que o jovem está mais suscetível a entrar no crime. Quando existe essa possibilidade dele ficar no ambiente escolar, para além do aprendizado que vai melhorar, também não dá a oportunidade para que ele enverede para um outro caminho. Por isso que a escola de tempo integral é tão importante. E outra coisa muito importante também, que já traz essa abordagem na mensagem, é a questão de equipamentos, que inclusive o governo do estado já está entregando, tanto para os profissionais da educação e professores, como também os tablets para os alunos. Eu acho que ficou muito claro durante a pandemia e nessa modelagem do ensino híbrido a necessidade da gente ampliar conectividade, internet, porque é um ambiente que, mesmo no retorno das aulas, o que a gente espera que seja logo com a imunização dos profissionais de educação e com todas as medidas de proteção, é uma modelagem que com certeza vai passar a ser esse formato híbrido.
O projeto de lei recebeu críticas por parte de alguns parlamentares que alegaram que a proposta implementaria a ideologia de gênero nas escolas públicas do estado, dentre eles o deputado Davi Duran e André Fernandes. O deputado Apóstolo Luiz Henrique defendeu que as palavras gênero e sexualidade sejam retiradas do texto do projeto do executivo. Para a deputada doutora Silvana, a proposta é boa, mas insere questões relacionadas à sexualização e o gênero no ensino.
Respeito à nossa crença. Respeito às nossas escolas. Nós não aceitamos, nós repudiamos esse Ceará de Todex. A pegadinha é inserir sexualização e gênero. Nós apresentamos a emenda e a subemenda e mandamos para que o governo avalie. Não aceitamos negociar com o movimento, que para nós não existe, e desafio eles colocarem uma bandeira do arco-íris no céu.
O deputado Renato Roseno, presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos na Casa, explicou a emenda de sua autoria que gerou polêmica entre os parlamentares.
O Ceará, como todo o território, ele é diverso e ele é marcado por desigualdades. Por isso que é necessário pensar que a escola pública, a rede de educação, ela tenha que estar contextualizada para essas diferenças. No semiárido, no ambiente urbano, são diferenças de território, de classe, de raça e de gênero. Por isso que nós estamos introduzindo uma emenda que coloca a educação contextualizada, ou seja, a educação para o semiárido, para as comunidades indígenas e quilombolas, como um dos princípios do Ceará Educa Mais, resguardando, inclusive, a equidade e a igualdade étnico-racial e de gênero. Porque Porque nós sabemos que a escola e a educação, elas têm que incidir positivamente para reduzir as desigualdades. O Ceará, lamentavelmente, é um território ainda marcadamente machista, marcadamente misógino, marcadamente LGBTfóbico. E nós entendemos que a política de educação deve incidir positivamente para transformar a sociedade numa sociedade igualitária. Olha, nós somos hoje um dos estados com maior nível de violência feminicida no Brasil. Por isso nós temos que, portanto, em todos os campos, inclusive na educação, falar de gênero, falar de território, falar de igualdade étnico-racial.
No fim, após diálogo e negociação entre os diferentes lados, a matéria foi aprovada com 5 emendas e uma subemenda. Uma do deputado Antônio Granja, duas do deputado Renato Roseno e uma da deputada Augusta Brito, além de uma emenda e uma subemenda de plenário coletivas. O líder do governo na casa, deputado Júlio César Filho, relata o teor da emenda elaborada coletivamente.
Essa emenda coletiva, construída a várias mãos, onde foi necessário, dentro do campo político e também do bom senso e do exercício de todos, se despir de qualquer vaidade, de qualquer bandeira e construir, dentro dos conceitos cristãos, um texto que pudesse reforçar de que, dentro da educação do Estado do Ceará, não há qualquer tipo de preconceito. Resumindo isso, relato favoravelmente a emenda de plenário número 2, com modificação, apenas adequando o texto, ficando da seguinte forma o parágrafo que a emenda inclui, modificando também o inciso 12, dentro daquilo que foi acordado com os deputados estaduais. Então, como é que vai ficar o parágrafo? Haverá ações para suprimir injustiças, omissões, sofrimentos, preconceitos, violências e bullying para com mulheres, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, que, intersexuais, assexuais, obesos, negros, indígenas, religiosos, quilombolas e ciganos. E a adequação textual também no inciso. Então tem o nosso parecer favorável, presidente, colocando para o final desse parágrafo 4º, a escola não terá interferência sobre a sexualidade de seus alunos. Então o texto a gente vai colocar conforme o acordado e o final do parágrafo será essa expressão.
O presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, parabenizou os envolvidos pelo debate democrático e pelo compromisso alcançado.
Eu queria parabenizar a todo esse parlamento pela maturidade em sentar, discutir emendas, discutir mensagens que chegam a esse parlamento. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ela deu mostras de que, despidos de qualquer tipo de interesse, senão o da coletividade, nós construímos um Ceará mais forte, uma sociedade melhor. Quem venceu foi o povo do Estado do Ceará. Essa emenda, assim como a subemenda, foram assinadas por praticamente todos os deputados e aqueles que porventura não assim o fizeram, nós respeitamos, nós temos que ter o entendimento e a compreensão que democracia é respeitar o pensar do outro. E é isso que nós aqui fizemos. Parabéns a todo o parlamento da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pela aprovação de todas as emendas e dessa subemenda que foi construída aqui a quatro mãos.
O plenário aprovou ainda 8 projetos de lei da iniciativa parlamentar, dentre eles o do deputado George Lima, com coautoria dos deputados Bruno Pedrosa, Romeu Aldigueri e Nelinho, instituindo o Programa de Atração e Apoio à Geração de Energias Renováveis do Ceará. Deputado George Lima justifica a iniciativa.
Esse projeto é um marco, porque o governo Camilo Santana vai transformar a economia do Estado do Ceará com a atração de energias renováveis. Essa questão do hidrogênio verde é um potencial para transformar o PIB de 3 a 5 anos. Os investimentos esperados são na casa de 10 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Eu escutei isso do próprio governador, escutei do presidente da FIEC, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior. Então, eles estão muito motivados. Já tem empresas fechando acordos com o Ceará e o investimento já está sólido, já é coisa certa. Então, o meu projeto é um programa bem abrangente, que dá autonomia ao governo do Estado do Ceará a fazer parcerias, negociações, abrir caminhos, diretrizes para esses investimentos, diminuindo as desigualdades regionais. O governo vai ter a grande oportunidade de, ao seu modo, desenvolver a economia do estado do Ceará. O que mais me vislumbrou a fazer esse projeto são as qualidades naturais que o estado do Ceará tem. É o solo, é o sol, é o vento. Então, vamos unir aí a energia eólica, a energia solar com a água, e daí vai sair o hidrogênio verde, que tem condições de ser exportada pelo nosso porto. E com certeza o Ceará vai ser um estado bem diferente.
Da iniciativa da deputada Augusta Brito, foi aprovado o projeto que estabelece a fixação de cartazes em ônibus, vans e metrôs do transporte intermunicipal, divulgando a lei federal que estabelece o crime de perseguição stalking contra a mulher. A matéria tem coautoria do deputado Romeu Aldighieri. O parlamentar explica a intenção da proposta.
Stalking, que quer dizer crimes de perseguição. E aí a gente tem um grande índice, 78% das mulheres que sofreram feminicídio anteriormente ter sofrido também a perseguição. E na grande maioria por companheira, ex-companheiro. Então se achou necessário a importância imensa da gente estar divulgando que é uma nova lei. Só em São Paulo, um período de 6 meses, tiveram aí mais de 600 denúncias feitas em relação a essa perseguição. Extrema necessidade a gente estar divulgando aqui no estado do Ceará que já existe essa lei, que as mulheres também podem se apropriar para se defender.
Simone Silva, da FM Assembleia.